Eu ia fazer um pequeno teste com o Dr. Rui Garcia, Presidente da Associação de Municípios da Região de Setúbal, que penso
Muito
que
bom
já...
dia.
Bom dia, Sr. Presidente. Antes de começarmos, fazemos só um teste que está a correr bem. Já o estou a ver e já o ouvi, portanto penso que o teste correu bem. Muito bem. Bom dia. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, então vamos dar início aos nossos trabalhos, estamos em condições de o fazer. Queria cumprimentar todas e todos, aqueles que me acompanham na sala e aqueles que me acompanham, que nos acompanham através da nossa plataforma digital. Vamos ter um conjunto de audições durante o dia de hoje, audições a requerimento sobre o aeroporto do Montijo. E a primeira audição que temos é com a Associação de Municípios da Região de Setúbal. E temos em linha o Dr. Rui Garcia e julgo que também já a Sra. Engenheira Sofia Martins, que é a Secretária-Geral da mesma associação. Eu queria cumprimentar ambos, dar-lhes as boas-vindas e dizer-lhes também que é um gosto tê-los connosco. Informo que a nossa grelha de tempos prevê 10 minutos para a intervenção inicial de cada uma das entidades, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar. Sendo que no fim do uso desses 5 minutos, caberá à Associação, neste caso à Associação de Municípios da Região de Setúbal, a resposta imediata a cada um dos grupos parlamentares. Antes ainda de passar a palavra, eu queria colocar aqui uma questão, que só o posso fazer agora, porque só agora tenho interlocutores para isso. Queria colocar uma questão aos grupos parlamentares. A Sra. Deputada Cristina Rodrigues, deputada não inscrita, fez-me chegar a intenção de poder usar da palavra nestas audições. Conforme tem sido o hábito, nós temos diligenciado no sentido de tal ser possível, com a diferença do tempo ser diferente. Eu coloco a questão aos grupos parlamentares, estão de acordo que possa dar depois 2 minutos à senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Parece-me que sim, ninguém se opõe, então assim sendo, vamos iniciar. A senhora deputada Cristina Rodrigues também penso que já me estará a ouvir. Se não estiver, eu pedi aos serviços da Comissão que informassem a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que terá no final, que será a última das senhoras e senhores deputados inscritos a usar a palavra, e que terá 2 minutos para o efeito. Assim sendo, vou dar a palavra, julgo que ao Dr. Rui Garcia, Presidente da Associação de Municípios da Região de Setúbal, que já cumprimentei, a quem já dou as boas-vindas, a quem já dei as boas-vindas. Senhor Presidente, agora dou-lhe a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, muito bom dia a todos. Também dar as boas-vindas, dizer da nossa satisfação poder participar nesta audição e dar o nosso contributo para este tão importante debate. E sem mais delongas, tentava, enfim, sintetizar nestes minutos o que tem sido a posição e o debate aqui na nossa região em torno desta questão, da problemática da localização do novo aeroporto. Este é um processo longo, tem sido dito muitas vezes, e é verdade que há muitos anos se discute a localização do novo aeroporto de Lisboa. Mas também, por outro lado, acho que precisamos ter em consideração que um processo desta natureza tem necessariamente que ser longo, tem necessariamente de ser de grande ponderação, porque um aeroporto será talvez a infraestrutura, ou pelo menos uma das infraestruturas, com maiores impactos sobre o território, com impactos mais duradouros, mais extensos, e, portanto, um processo de decisão que conduza a uma localização boa para um novo aeroporto não pode ser algo feito precipitadamente, e assim há razões para haver tempo, para se gastar tempo ponderando, estudando e comparando alternativas. O processo, no entanto, em Portugal tem tido alguns zigue-zagues difíceis de explicar por boas razões. Independentemente do que aconteceu há 30 ou há 40 anos, porque já está longe demais para que seja assunto, nós há 12, 13 anos atrás tivemos um processo de avaliação no nosso país, feito por uma entidade isenta, o NEC, que comparou alternativas, que fez um estudo aprofundado, talvez o mais aprofundado sempre sobre esta matéria, e que propôs uma solução, propôs uma localização. E essa localização, à época, recebeu um consenso generalizado na nossa sociedade, e em particular aqui na região de Setúbal. Penso que foi unânime, é quase possível afirmar que foi unânime. Todas, desde autarquias, desde agentes económicos, sociais, concordaram à época, estamos a falar 2008, 2009, 2010, estamos a falar de um consenso generalizado sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete. Ora, daí para cá, dir-se-á que pouca coisa mudou. À exceção de terem mudado a intenção de localização do aeroporto. E o que aconteceu depois é um desses tais zigue-zagues impossíveis de explicar por boas razões. Porque, de facto, não foi sustentada em nenhuma avaliação séria. Não foi sustentada numa demonstração da alteração de circunstâncias que o justificasse. Não foi justificado em nada, a não ser em argumentos que são os mesmos que continuam a usar hoje. É a entidade gestora dos aeroportos que acha que, são as companhias aéreas que acham que, e parece que são estes os valores e os interesses que devem presidir à decisão sobre a localização do novo aeroporto. E claramente, na nossa opinião, e na opinião da região, e na opinião da maioria dos agentes económicos e sociais da região, não é essa a opção, não são esses os valores que devem presidir. E, portanto, nós hoje temos uma situação em que se pretende a instalação do novo aeroporto, ou de um aeroporto secundário, de um aeroporto complementar na base aérea do Montijo, e essa decisão tem a contestação de grande parte da maioria dos municípios da região, e é em nome deles que eu falo, somos 11 associados na associação. E a maioria manifestou-se já publicamente, por diversas vezes, contrária a esta solução. E temos fortes preocupações sobre a fundamentação desta decisão, que pensamos que não foi devidamente feita e não foi devidamente ponderada. Nós estamos a falar de uma localização, e passando a algumas questões mais concretas, nós estamos a falar de uma localização que fica numa zona de um valor ambiental único. Centro do estuário do Tejo, uma proximidade muito grande a uma zona protegida, a Reserva Natural do Estuário do Tejo, e mesmo fora da zona da reserva, sabemos que o estuário é local é habitat de uma rica biodiversidade, para além de ser uma zona com grande potencial para incremento de atividades de lazer, para atividades até económicas, de pesca e outras. Que no, nas suas margens ou no próprio estuário decorrem. Ora, a localização do aeroporto aqui tem impactos ambientais muito grandes, insuficientemente avaliados, na nossa opinião, no estudo na avaliação do impacto ambiental que foi realizada, e tem impactos também sobre as atividades económicas e sobre o potencial de crescimento de toda esta zona. Tem riscos que também não foram devidamente avaliados, os riscos da operação aeronáutica face à biodiversidade e particularmente ao número às aves que ali habitam. Tem os riscos da proximidade de indústrias Seveso que também não foram devidamente ponderados, quase estão omitidos na avaliação de impacto ambiental. E tem riscos mesmo à operação de navegação de embarcações, quer das embarcações tradicionais, quer de veleiros na zona do canal que passa junto à pista, à futura pista do aeroporto, caso ele se viesse a construir. Depois, temos os impactos sobre a população e nós não podemos deixar de considerar que numa decisão desta natureza, para a construção de um novo aeroporto, as pessoas têm que ter a primazia. Tem que ser o valor principal, a sua proteção, protegê-las da poluição, proteger a sua saúde, protegê-las dos riscos que, por todas as medidas que se tomem, que naturalmente se tomarão, mas existem sempre riscos associados à operação aeronáutica. E no entorno desta localização de base aérea do Montijo vivem 150, 200 mil pessoas, em torno disso. E na zona, algumas zonas naturalmente seriam mais afetadas que outras, mas de qualquer maneira estamos a falar de uma envolvente densamente povoada e, portanto, também por essa razão, esta localização não pode ser equacionada sem ter em conta esta situação. E é esta a questão central de toda a discussão. Diz-se frequentemente, e os defensores desta localização dizem que, enfim, existem sempre impactos, que o que é necessário é acautelá-los, mitigá-los. Bom, é verdade que existem sempre impactos, mas é verdade que se podem escolher as localizações, se podem e devem escolher as localizações que têm menos impactos, em particular sobre as pessoas, em particular sobre o ambiente. É verdade que, até pela natureza do investimento desta grandeza e uma infraestrutura, do impacto no território que uma infraestrutura destas tem, ela tem que ser pensada para uma duração de longo prazo. Portanto, não podem presidir a estas decisões opções de curto prazo, soluções imediatas, mas que se esgotam daqui por poucas décadas. E está mais que demonstrado que a solução base aérea do Montijo seria uma solução de vida curta, e que daqui por, talvez não mais, muitos especialistas apontam que menos de 20 anos estaríamos de novo a discutir a localização do novo aeroporto de Lisboa. Não podemos ignorar também toda esta equação, que inerente à construção deste aeroporto complementar no Montijo está o aumento, a continuação e o aumento da operação na Portela, com as consequências que isso tem para a cidade de Lisboa e para os habitantes da cidade de Lisboa. E, portanto, nós consideramos que o estudo foi feito, está feito, não é verdadeiramente necessário uma nova avaliação ambiental estratégica, mas ainda assim, que se ela seja feita, e se ela for feita, para já não pode ter as limitações que estão a querer ser impostas e que parecem mais não visar do que pré-determinar as conclusões. Portanto, a avaliação ambiental estratégica a ser feita deve ser feita por uma entidade absolutamente isenta e deve considerar todas as opções possíveis. E porque estamos absolutamente convictos, por tudo muito que tem sido dito e escrito e demonstrado sobre esta matéria, que se compararem os impactos, se compararem os custos, se comparar a duração prevista e se compararem os benefícios, a opção Campo de Tiro de Alcochete será seguramente melhor que a opção base aérea do Montijo. E, portanto, nós aqui na região continuamos a bater-nos por uma solução que seja aquela que mais beneficia a região, porque no sentido em que um novo aeroporto de Lisboa, ainda que construído faseadamente ao longo de décadas, mas significa de facto trazer para a região todo um impacto na economia, uma alavancagem da nossa economia, que não existe nem nada que se assemelhe com um aeroporto complementar para operações low cost, como quer ser construído no Montijo. E, portanto, pensamos que é naturalmente muito benéfico para a região, mas pensamos sobretudo que é também a solução que o país precisa para o novo aeroporto da sua capital, e que a construção deste pequeno aeroporto naquela localização não resolve problema nenhum, pelo contrário, cria mais problemas que aqueles que já hoje existem. Para já.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também pelo cumprimento rigoroso do tempo que usou. Senhores e Senhores Deputados, estas audições foram um requerimento dos grupos parlamentares do CDS-PP e do PCP. O grupo parlamentar do CDS-PP informou-me que prescindiu da palavra, pelo que iniciará deste modo o grupo parlamentar do PCP na pessoa do Sr. Deputado Bruno Dias. Senhor Deputado, faz favor. Na outra. Muito bem. Então, o CDS requereu a ANA Aeroportos de Portugal. Senhor deputado André Batista, André Pinotos Batista, faz favor.
Sr. Presidente, só uma coisa, não achando correto pedir ao requerente que troque formalmente comigo a ordem e a solicitar se o PSD podia ponderar, porque tenho uma audição às 11, se podíamos trocar, pelo menos fica também a saber logo o que é que eu digo. Muito lhe agradeço, é raro fazer este pedido, muito lhe agradeço. Ao requerente não farei esse pedido, não pareceria correto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Pinotos Batista. Tem assim a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias. E, de acordo com aquilo que foi acordado entre os grupos parlamentares do PS e do PSD, a seguir terá a palavra o Sr. Deputado André Pinotos Batista, não sem antes o Sr. Presidente da Associação de Municípios responder ao Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputado, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado a todos também pela compreensão. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Associação de Municípios da Região de Setúbal, agradecer desde já a intervenção de abertura e a forma como, de uma forma, a forma como apresentou claramente a posição e os problemas que estão em cima da mesa relativamente ao processo do novo aeroporto na região da área metropolitana de Lisboa. nós consideramos que os municípios sempre têm feito parte da solução ao longo de todo este processo. O Sr. Presidente há pouco dizia que não importava ir muito mais para trás, e nós concordamos que o essencial é o presente e o futuro, mas não podemos deixar de lembrar que os municípios foram fundamentais para se ter evitado um erro gravíssimo, que seria o aeroporto na OTA. Os municípios foram parte da solução na colaboração com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e no trabalho, penso, não tem paralelo do ponto de vista da elaboração de uma avaliação ambiental estratégica, avaliação comparativa multifatorial, um estudo técnico comparativo que não tem comparação do ponto de vista, que não tem paralelo relativamente a este processo de decisão e que apontou claramente para o benefício da construção do novo aeroporto de Lisboa nos terrenos do atual Campo de Alcochete. Os municípios só são parte do problema para avanci, e isto tem sido muito claro e muito evidente. Nós pensamos que há uma operação que está montada do ponto de vista político e também legislativo, claro, tendo sido conhecida a posição que era inevitável por parte da Autoridade Nacional da Aviação Civil de não admitir e, portanto, fazer o indeferimento liminar da proposta de construção daquela, digamos, chamemos-lhe aeroporto, na base aérea número 6 no Montijo, porque não estavam reunidas as condições legais. Quais eram as condições legais? Surge aqui a campanha do direito de veto, surge aqui o conceito do veto. Nós não estamos perante um veto de um município ou dois. Nós estamos perante uma obrigação legal de reunir os pareceres favoráveis dos vários municípios envolvidos. Dos 5 municípios envolvidos, houve 2 pareceres favoráveis, houve 2 pareceres desfavoráveis e um município que não emitiu parecer e que, portanto, não preencheu também os requisitos do ponto de vista da lei para a construção do aeroporto, para o avançar do projeto do aeroporto. Ora, isto significa que dos municípios que não emitiram pareceres favoráveis, há 2 municípios de maioria CDU e há um município de maioria PS, que é Alcochete. Agora o Governo pretende mudar as regras. E nós gostávamos também de colocar essa questão para que os municípios possam, digamos, ter um comentário sobre a forma como os municípios são retirados do processo e que podem pronunciar-se desde que se pronunciem favoravelmente. Basicamente é isto que está colocado em cima da mesa. Podem pronunciar-se, podem dar parecer, desde que seja a favor. Se estiverem contra, deixam de dar parecer. O Sr. Presidente há pouco mencionou também a questão dos riscos de Seveso. Para quem acompanha mais ou menos estes assuntos e domina estes assuntos, sabemos muito bem o que se trata disso e até nos lembramos da tragédia da cidade que deu nome a essa diretiva. Mas a questão era se podia retomar esse tema e aprofundá-lo, porque de facto tem-se falado pouco sobre o que significa de facto o risco daquelas unidades industriais numa estreita proximidade com a localização da cabeceira da pista ali no aeroporto, na base aérea número 6, e o que isso pode significar, de facto, de riscos que nós consideramos inaceitáveis e que foram negligenciados claramente. Penúltima questão, a avaliação ambiental estratégica. Lembramos que em 2018, aqui nesta sala, o então presidente da ANA Aeroportos, que se chamava Thierry Ligonier, informou à Assembleia da República que a avaliação ambiental estratégica não se ia realizar, e estou a citar, porque implica a avaliação de alternativas com outras soluções, e a opinião do Estado concedente, que é também a nossa, é de que as outras soluções não são solução, não encaixam no modelo económico que já foi negociado. Portanto, isto diz muito do que nos trouxe até aqui, mas também não só a entidade idónea que deve fazer e conduzir este processo, mas também os pressupostos e os cenários alternativos. Quando se fala daí uma hipótese de transição gradual em que se vai aliviar no futuro, ou até eventualmente descomissionar, o aeroporto da Portela para transitar aí sim para um novo aeroporto, esse cenário só é admitido para a base aérea no Montijo. E eu gostava de colocar também essa questão, se isto faz sentido e se é alguma lógica. Mesmo a terminar, Sr. Presidente, e vou mesmo cumprir rapidamente, a questão da terceira travessia do Tejo, que foi apresentada na Assembleia da República pelo Ministro, à semelhança do anterior Ministro, que um dos problemas de construir o aeroporto
no campo de Alcochete, é que tínhamos que fazer uma terceira travessia do Tejo. E que nós pensávamos que isto era uma promessa, que era uma necessidade, que era uma questão urgente e decisiva e estruturante, afinal, pelo visto, é um problema.
Muito obrigado, Sr.
E eu gostava que a Associação de Municípios pudesse também fazer um comentário sobre essa matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Associação de Municípios, faz favor, 5 minutos. Sr. Presidente, desculpe, não o estamos a ouvir, tem o microfone desligado. Agradecia que ligasse e que recomeçasse.
Já liguei, peço desculpa. Então, mais uma vez tentando cumprir o tempo. Sobre a mudança na legislativa que está a ser pretendida, nós pensamos que mudar as regras, enfim, no decurso do processo, não é a melhor maneira. Esta lei tem, a lei que tal como existe até agora, tem um fundamento bondoso, que é o de permitir que os municípios sejam parte das decisões que são tomadas com tais impactos no seu território. E isso, acho que ninguém pode contestar a bondade dessa intenção. Aquilo que, em vez de se mudarem leis para excluir os municípios da palavra nesta matéria, aquilo que se devia ter estado a fazer e continuar a fazer desde o princípio era envolver os municípios, era construir soluções partilhadas, era procurar consensos, e não foi isso que aconteceu em todo este processo. Nós, aqui os municípios da região, ou pelo menos a maior parte, durante os 4-5 anos não tivemos nenhum contacto com o Governo nesta matéria. Os contactos aconteceram no início do ano de 2020. Antes já tinha havido cerimónias de acordos com a Vinci, de assinatura de contratos, já tinha havido tudo e mais alguma coisa. O que não tinha havido foi a disponibilidade de um senhor ministro, de um senhor secretário de Estado, para falar com os municípios todos nesta matéria. E isso diz bem do que tem sido este processo. Sobre as indústrias de Seveso, de facto existe um polo industrial importante ainda na zona do hoje da Baía do Tejo, da antiga Quimi Park, da antiga CUF, tem terminal de combustíveis, tem contentores de combustíveis, tem indústrias que usam materiais perigosos, portanto classificadas como indústria de Seveso. Nada disto está devidamente acautelado, nem na avaliação de impacto ambiental, nem nada escrito dos que defendem a instalação do aeroporto no Montijo, e isto naturalmente é uma preocupação, é um risco significativo. Estamos a falar de uma zona, proximidade de zona habitacional, e portanto qualquer acidente ali teria consequências catastróficas para milhares de pessoas, e isto naturalmente não pode ser tomado de ânimo leve. Sobre a avaliação ambiental estratégica, como disse na intervenção inicial, de facto existe uma avaliação que foi feita, e foi bem feita, foi muito bem feita em 2007, 2008, portanto, nessa altura, pelo UNEC. Não há demonstração de que se tenham alterado circunstâncias que tornem imperiosa uma nova avaliação ambiental estratégica, mas ainda que seja feita, e portanto a acontecer, de facto ela tem que ser amplamente... Tem que ser feita por uma entidade isenta, uma entidade, pensamos que pública também deveria ser, mais uma vez, o caso, e tem que, de facto, não ter parâmetros, não ter limites à partida, porque aquilo que está a ser equacionado é até difícil de explicar, porque como é que se coloca como alternativas a estudar aeroporto principal Portela, aeroporto complementar Montijo, ou aeroporto complementar Portela e aeroporto principal Montijo? Quer dizer, isto é a mesma coisa, e já para não falar, seria bom que alguém conseguisse explicar como é que põe um aeroporto principal ali no território da base aérea do Montijo. Portanto, isto de facto parece não ter outro sentido que, à partida, determinar as conclusões. A questão da terceira travessia do Tejo é curioso, para usar um adjetivo ligeiro, é curioso que a questão da terceira travessia do Tejo se coloque quando se fala da opção Alcochete e não se coloque quando se fala da opção base aérea do Montijo, sendo que, afinal, estamos do mesmo lado do rio e, portanto, parece que os problemas de travessia deveriam ser idênticos. É que a questão da terceira travessia do Tejo é uma necessidade da região, é uma necessidade do país, é uma necessidade da economia da região e da economia do país e dos habitantes da região e dos habitantes do país. Não devia estar associada à questão do aeroporto. Ela precisava de estar já hoje a ser planeada, precisava de já estar hoje a pensar-se quando é que se constrói. E desejavelmente até já devia estar construída, mas não estando, devíamos estar a pensar nisso agora. Colocá-la ligada ao aeroporto é, de facto, adulterar o essencial desta discussão, e portanto, nós pensamos que para, se é possível, como afirmam os seus defensores, construir um aeroporto complementar, uma pista e uma gar no Montijo, sem terceira travessia, então também é possível construir a primeira fase do novo aeroporto de Lisboa, no Campo de Tiro de Alcochete, uma pista e uma gar, sem terceira travessia, e portanto esta questão de se colocar esta necessidade apenas por um dos lados é incompreensível.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De acordo com aquilo que ficou há pouco combinado, dou a palavra ao Sr. Deputado André Pinotes Batista. Sr. Deputado, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, de agradecer ao deputado Carlos Silva a amabilidade de me ceder a possibilidade de falar e informar que, apesar de não estar presencialmente na sala após esta intervenção, estarei a ouvir os meios digitais, porque tenho uma outra audição para ir fazer. Sr. Presidente, sem mais demoras, eu gostaria de saudar o Sr. Presidente da Associação de Municípios da Região de Setúbal e Presidente da Câmara Municipal da Moita, eleito pelo Partido Comunista Português, e também, muito particularmente, saudar a engenheira Sofia Martins e enviar-lhe um enorme abraço. Relativamente à primeira nota que gostaria de dar, tem a ver com a autonomia do poder local. O grupo parlamentar do Partido Socialista, aliás, o Partido Socialista completou ontem 48 anos, 48 anos que ficam marcados pelo reforço permanente da autonomia do poder local e pela aposta permanente no poder local. Aliás, o PS teve já mais de 1 milhão de pessoas, aliás, no total, não é só o PS, já houve mais de 1 milhão de pessoas a prestar serviço público e temos um enorme respeito. A questão que colocamos por uma questão de coerência é se considera ao Sr. Presidente que é proporcional esta prerrogativa que existia na lei e, nomeadamente, se aceitaria e se defenderia que houvesse também um poder de veto para as infraestruturas portuárias, rodoviárias e ferroviárias. Porque, se assim fosse, o nosso entendimento é que jamais faria qualquer tipo de infraestruturas e as que se fizessem realmente seriam em zigue-zague, não as que o Sr. Presidente da Câmara da Moita referiu, mas sim porque qualquer litigância de qualquer interesse legítimo, diga-se, aliás, cada município tem o direito de defender aquilo que considera mais propício e aquilo que foi democraticamente legitimado, mas levaria a que nada existisse. Uma segunda nota para resgatar o Partido Comunista desta nova obsessão com uma afirmação que o Ministro teria feito, alegadamente, sobre a TTT. A terceira travessia do Tejo, já tive a oportunidade de o referir na última audição, está no Plano Nacional de Investimentos nos seus anexos, numa recomendação aprovada por esta Casa, e foi também avaliada pelo CESO, pelo Conselho Superior de Obras Públicas, que a considerou essencial na sua componente ferroviária. Diz-se, aliás, em tom de brincadeira, mas de brincadeira elogiosa, que todos nós devemos encontrar alguém para constituir família que fale da ferrovia como o ministro Pedro Nuno Santos fala dela, com paixão, com dedicação, e não tenho a menor dúvida que a terceira travessia é um missing link que não tem nenhuma correlação com a questão do desenvolvimento da expansão da capacidade aeroportuária, a não ser na dimensão, e assumo isto pela segunda vez nesta casa, que ela tem que ser concretizada independentemente da localização que venha a ser avaliada no estudo que está a decorrer. Eu gostava, no entanto, de solicitar ao Sr. Presidente da Câmara da Moita que me pudesse esclarecer, porque tenho como um homem de palavra, mas quando diz que a maioria dos agentes económicos eram contra a solução, a realidade que os deputados do PS conhecem é que a maioria dos agentes económicos defendem uma rápida solução. Uns têm tendência para o Nal, outras têm tendência para o Montijo, outras terão até outras opiniões, mas aquilo que é unânime é a necessidade urgente de se construir. E também esclarecer que em 6 municípios da área metropolitana de Lisboa, que são considerados o Arco Ribeirinho Sul, Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete, apenas 2 votaram contra. Aquele que Vossa Excelência preside, a Moita e também o Seixal. Nós podemos fazer as leituras dos números que quisermos, o Sr. Deputado Bruno Dias fez aqui a sua interpretação, que é legítima e que não a contrariarei, mas também não poderão dizer que no Arco Ribeirinho Sul houve mais do que duas câmaras a darem um voto negativo a esta infraestrutura, porque tal também não seria correto. Claro que cada um da perspectiva que entende mais razoável, a que eu vejo é esta. Mas nesta fase, e querendo sublinhar que está um estudo a decorrer, queria dizer que ainda ontem, no lançamento do Plano Ferroviário Nacional, o Ministro Pedro Nuno Santos defendeu esta questão da terceira travessia do Tejo. E, portanto, se o Partido Comunista quer ensaiar essa narrativa, não está a ser sequer justo com a sua luta de muitos anos, que eu reconheço. Porque não vale a pena estarmos a apocar um ministro que tem a mesma ideia que nós. Portanto, eu pedia que fosse hoje a última vez que o Partido Comunista, e o pedia aqui, é entre muitas aspas, que o Partido Comunista poderá fazer, como entender, mas pedia que esta questão fosse tomada em conta. A viabilização do aeroporto, qualquer que seja a solução, vai necessitar de uma terceira travessia. A questão é que uma necessitaria imediatamente e a outra não. E, portanto, é esta matização que eu acho que o partido devia ter cuidado, até porque aqui também está em causa a alta velocidade e também estão em causa outras questões estruturantes. Mas compreendemos que seja a estratégia atualmente. Finalizava com uma pergunta. Houve muitas negociações entre a tutela e o Sr. Presidente da AMRS na qualidade de Presidente da Câmara Municipal da Moita. Era hoje uma boa oportunidade de nos poder dizer o que é que lhe foi proposto, que contrapartidas é que foram dadas para mitigar os impactos e porque é que tal não foi possível, porque é que foi impossível chegar a um acordo consigo. Uma saudação para o Sr. Presidente Rui Garcia e para a Vereadora Sofia Martins. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, 5 minutos para responder ao Sr. Deputado André Pinotes Batista, faz favor.
Muito bem. Começando pelo princípio, naturalmente, a questão, mais uma vez, a questão do poder de veto. O que está aqui em causa não é um poder de veto, como eu já referi antes, na nossa opinião, o que está em causa é a participação dos municípios em tomadas de decisão que afetam durante muitos anos no futuro os seus territórios, portanto, as suas populações, e que não podem ser, não devem ser tomadas à revelia dos interesses locais e do que os municípios também defendem. Não podem também ser tomadas à revelia, ou não deviam ser tomadas à revelia, dos instrumentos de ordenamento do território existentes, e mais uma vez aqui isso está a acontecer. Esta solução Campo Tiro, esta solução base aérea, não existe em nenhum plano de ordenamento do território em vigor, mas, portanto, verdadeiramente do que se trata é de processos de decisão partilhados e de construir consensos, e foi isso que não aconteceu aqui. E esta questão de construir consensos, salto para a última questão, depois tentei referir as outras, que é porque é que foi impossível chegar a acordo. Não se tratou de negociações, é bom que se coloque isto. Não, a participação do município da Moita e da minha pessoa nestas conversas que tive com o Sr. Primeiro-Ministro, com membros do Governo, foram muito importantes, vieram mais tarde do que penso que deviam ter acontecido, mas aconteceram, foram muito importantes. E é onde acontecer mais no futuro, assim eu espero. Não se trata de negociações, não há aqui moedas de troca, toma lá, dá cá. Trata-se de discutir argumentos, de discutir preocupações, de colocar as questões cara a cara, e conseguir assim compreender melhor as posições de ambos os lados e conseguir assim encontrar alguns pontos de convergência. Agora, há questões aqui que são inultrapassáveis e por isso não houve um desfecho conclusivo. Quando se fala que se propõe mitigar os impactos, é preciso ter em conta que há impactos que não são mitigáveis, pura e simplesmente. Aquilo que está em causa, no que diz respeito ao território do Conselho da Moita, e foi nessa condição que eu tive nestas conversas com membros do Governo e com o Sr. Primeiro-Ministro, os impactos sobre uma população de mais de 30 mil pessoas, que é aquela que vive na zona mais próxima e que fica exatamente debaixo do cone de aproximação à futura pista, há impactos que não são pura e simplesmente mitigáveis. Não só porque as pessoas, não só porque a construção é o que é uma construção suburbana, não só porque são prédios com muitos deles com mais de 30, mais de 40 anos, e também porque as pessoas não vivem só dentro de casa, e portanto tudo aquilo que terá como consequências, ou que teria como consequências sobre estas populações, muito disso não é mitigável. E portanto, dizer-se, como se diz na avaliação de impacto ambiental, que estão disponíveis para cofinanciar medidas de proteção, não é solução. Não há efetivamente margem para entendimentos aqui nesta matéria, porque não há solução para os impactos. Sobretudo, como voltamos sempre à mesma questão, sobretudo porque existe uma alternativa que não tem estes impactos, que tem mais benefícios do que impactos, e portanto a questão é porque é que não se escolhe essa alternativa. A questão da terceira travessia. Nós andamos há muitos anos a falar da terceira travessia, se calhar há quase tantos como a falar do novo aeroporto. E tal como em relação ao novo aeroporto, também há um adiamento sucessivo. E não é responsabilidade nem dos municípios, como não é agora este do aeroporto. O senhor deputado Pinotes Batista diz, e diz bem, que a maioria dos agentes económicos defendem uma rápida solução. Pois, então, porquê é que não se tomou? É porque há 10 anos que está tudo preparado para se reiniciar a construção do novo aeroporto de Lisboa no Campo Tiro de Alcochete. Porquê é que não se fez? Já podíamos hoje ter lá a solução para a expansão da atividade aeroportuária. Portanto, se há alguém responsável pelos atrasos, não, seguramente não são os municípios, nem a associação, nem nenhum município individualmente, nem os agentes económicos da região. Não são estes. Os responsáveis por este atraso têm que ser encontrados noutros locais. Depois, sobre a questão dos municípios, nós não escondemos, eu não escondi de início, que neste momento, ao contrário do que aconteceu há tal uns 10 anos, quando se decidiu, chegou a estar decidida, a construção do Campo Tiro de Alcochete, em que havia um consenso total entre todos na região, e todos os municípios e todos os atores económicos e sociais, hoje esse consenso não existe dessa forma. Mas nós somos 11 associados na Associação de Municípios. Destes 11 associados, há dois que são claramente, enfim, favoráveis à opção Montijo. Há outros dois que manifestaram a sua não oposição, ou até uma posição favorável, embora num dos casos, pelo menos, com algumas reticências. E há os outros 7 que se manifestaram já contrariamente, e portanto é na base desta proporcionalidade que eu me pronuncio. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cada vez ao grupo parlamentar do PSC, Sr. Deputado Carlos Silva, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Dr. Rui Garcia, na qualidade de Presidente da Associação de Municípios de Setúbal e restante equipa. Duas ou três notas sobre esta nossa audição. Há aqui aspectos muito importantes relativamente ao posicionamento e à localização do novo Aeroporto Internacional de Lisboa, nomeadamente os riscos associados à solução que está em cima da mesa, ou pelo menos estava até há pouco tempo, ao chumbo por parte da entidade reguladora, a ANAC, a solução Montijo, e na perspectiva, portanto, dos riscos que incorpora para toda uma região e para toda uma zona que o Sr. Presidente já referiu bem e detalhou essas circunstâncias, mas também importa analisarmos um pouco o futuro e aquilo que poderá vir a ser a solução de saída do novo estudo de avaliação ambiental estratégica e daquilo que poderão ser as decisões relativamente ao futuro Aeroporto Internacional de Lisboa. Portanto, e relativamente a esse futuro, colocam-se soluções de coxas, de curto prazo, e eventuais soluções sustentáveis, que são sempre decisões de longo prazo. E, portanto, se relativamente aos impactos para as populações, impactos ambientais, climáticos, como disse bem, detalhou bem, localizar um aeroporto no centro do estuário do Tejo, uma espécie de centro do estuário do Tejo, com todas as implicações ambientais, seria na minha ótica, um crime ambiental e terrível, também do ponto de vista dos impactos sobre as populações no que toca a insonorizações, capacidade urbana de poder receber, como também disse, o cone de chegada ao aeroporto ou de saída do aeroporto, seriam situações incomportáveis para, penso que referiu, cerca de 150 mil cidadãos que vivem nessa zona. E, portanto, eu acho que, com todas as dúvidas que existia já relativamente ao aeroporto de Montijo, houve uma outra decisão, penso que uma resposta que foi dada este fim de semana, numa entrevista do Presidente da Comissão Executiva da TAP, o atual, que acaba de vez com qualquer solução para o Montijo. Eu diria mesmo que, independentemente de haver um aeroporto principal na Portela, o Montijo nunca seria uma segunda solução, e a tal terceira solução de todo este estudo, então, ainda mais ridícula se tornaria, que era transformar Montijo numa solução principal e Portela como complementar. Mas o Sr. Presidente da Comissão Executiva da TAP referiu-se exatamente como uma importância estratégica essencial, o hub de Lisboa, e referiu que o hub de Lisboa não pode estar dividido entre dois aeroportos, porque quando tem ligações para voos transcontinentais na ordem dos 40 a 50 minutos no máximo, é evidente que é impossível colocar, seja quem for, na Portela no Montijo ou do Montijo na Portela, e portanto penso que, deste ponto de vista, estamos conversados relativamente a qualquer solução aeroportuária para o Montijo. Portanto, é bom mesmo que o Governo pique caminho e encontre soluções que sirvam os interesses nacionais e se deixe de conversas de atamancar, no fundo, aquilo que é o sistema aeroportuário, que há tanto tempo, há tantos anos, necessita, na realidade, de um plano integrado de desenvolvimento de todo o sistema, que dê força e que dê corpo ao turismo, ao desenvolvimento do turismo, e eu não tenho dúvidas nenhumas que, no pós-pandemia, voltará a ser o turismo um dos grandes motores da economia nacional. E, portanto, nessa circunstância, saudá-lo exatamente pelo aquilo que aqui nos trouxe, em termos de informação, mas também, de alguma forma, e também saudá-lo pela preocupação que teve sempre desde o início com as suas populações. É evidente que cabe um autarca ser ele o principal defensor das suas populações, e por isso depositaram confiança em si, e nessa circunstância, acho que, do ponto de vista do que é a lei e do veto, o veto que cada um dos concelhos tinha relativamente às infraestruturas que são localizadas no seu território, andou bem a Câmara da Moita e os restantes autarcas em geral. Apenas fazer um comentário final relativamente a luas proclamatórias que aqui foram trazidas pelo deputado do Partido Socialista, André Pinhotes Batista. Ninguém aqui veio, pelo menos me ouvi a apoucar um ministro. Vi sim o senhor deputado trazer aqui uma conversa proclamatória em torno da ferrovia e dos grandes vantagens das ações do ministro Pedro Nuno Santos da ferrovia, mas isto é para rir, porque objetivamente até hoje ouvimos muito o ministro Pedro Nuno Santos falar de ferrovia, mas é mesmo só falar, porque concretizar zero. Ou seja, temos o Ferrovia 2020 no estado em que está, meia dúzia de quilómetros de linha construída, comprou-se cata, não há concursos há mais de 3 anos a decorrer, não há comboios novos. Vou terminar, Sr. Presidente, e portanto não faz qualquer sentido, portanto, por se ter sido ontem apresentado um plano ferroviário nacional que não passam de meras intenções e de um PowerPoint.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Que se venha a falar da grande obra socialista em torno da ferrovia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, faz favor, 5 minutos.
Sr. Presidente, não tendo havido nenhuma colocação, nenhuma pergunta, foi um comentário, e agradeço estas palavras proferidas pelo Sr. Deputado, e no essencial estamos de acordo naquilo que foi dito, e portanto penso que passávamos ao próximo Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Assim sendo, dou a palavra, julgo eu, que querá usar, Sr. Deputada Joana Mortágua. Ou não, não se inscreveu, estou numa tentativa...
Sim.
De adivinhar, faz favor. Então, Sra. Deputada, 5 minutos.
Muito obrigada. Faz favor. Cumprimentar o Sr. Presidente Rui Garcia E colocar muitas das coisas que eu queria colocar já foram respondidas e, portanto, também não vale a pena prolongar com repetições esta primeira de uma lista de três audições. Acho que é uma informação não exatamente nova, mas apesar de tudo sintomática deste processo, de que eu pedi-lhe que me confirmasse que foi que a data que indicou foi de início de novembro de 2020, mas pelo menos que apenas nesta altura, eu não ouvi bem o mês, mas percebi o ano, apenas em 2020 houve contactos com os municípios de forma a negociar o que poderia ser um parecer positivo dos municípios a este projeto de construção de um aeroporto no Montijo. Isto é sintomático porque ao país sempre foi apresentada uma decisão sem plano B. E sem plano B, ainda antes da avaliação ambiental, da ambiental estratégica, que aliás nunca foi determinada só agora por outras razões, antes da declaração de impacto ambiental, antes do estudo de impacto ambiental, antes de qualquer outra qualquer outro estudo ou da consulta pública do projeto, antes de qualquer outra opinião, era uma decisão tomada e sem plano B, e nós entendemos porquê. Era uma decisão tomada sem plano B porque foi a decisão da concessionária, da Vinci, da ANA, aquela que lhe permitia ter o maior lucro possível com a expansão da capacidade da Portela, investindo o menos possível no país. O que nós temos que pensar é se cabe à ANA defender o interesse estratégico nacional, e se ficamos muito surpreendidos porque ela não o faça, ou se cabe ao Governo defender o interesse estratégico nacional, e então essa indignação é legítima pelo facto de ter entregue à ANA, que obviamente, sendo de uma empresa estrangeira, privada, não tem qualquer obrigação de soberania, nem nenhuma obrigação de defender os interesses do país. E, portanto, está na privatização da ANA a origem disto. Mas eu queria fazer algumas perguntas concretas. Uma delas já foi feita, mas reforçar aqui, tem a ver com esta hipótese da avaliação ambiental estratégica, que parece que tirou um coelho da cartola, de que, de repente, o Montijo poderá ser o novo aeroporto de Lisboa, utilizando o aeroporto da Portela como complementar. Pergunto-lhe, já comentou, mas isto, aliás, acho que é uma das questões que eu vou deixar de seguida aos nossos restantes convidados, porque isto foi uma proposta que apanhou toda a gente de surpresa, aliás, como a própria avaliação ambiental estratégica apanhou toda a gente de surpresa. A nós pareceu-nos que a sucessão de acontecimentos foi, no mínimo, estranha. Por exemplo, portanto, a ANA vem informar que o Governo está disponível para mudar a lei que permite aos municípios não estar de acordo com este tipo de projetos. O Governo informou que estaria disponível para mudar a lei. O PSD teve um primeiro momento em que não se disponibilizou para fazer essa maioria no Parlamento. Num segundo momento aparece a avaliação ambiental estratégica e, de repente, o Partido Social Democrata já está disponível para alterar a lei e, portanto, passar por cima da opinião dos municípios em relação a este aeroporto. Todo o timing é estranhíssimo, parece-nos que está tudo mais ou menos feito para um enquadramento que baralha, volta a dar de novo e volta a sair Montijo. E eu queria perguntar-lhe, por último, um dos argumentos que têm sido apresentados é que há 1,3 milhões de investimento. O Sr. Deputado André Pinotes Batista costuma dizer isto com alguma frequência, 1,3 milhões de investimento, mil milhões de investimento que vão finalmente cumprir a cidade das duas margens e o desenvolvimento que a região precisa. E eu queria perguntar muito diretamente à Associação de Municípios e ao Presidente Rui Garcia, que até é Presidente de um dos municípios mais afetados, destes 1,3 mil milhões de investimento, exatamente quanto é que vai para a região, em que investimentos e quanto desse investimento é que foi negociado com os municípios. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, 5 minutos, faz favor.
Muito bem. Sobre a questão dos contactos com o Governo, de facto, os primeiros contactos ocorreram no início de 2020, não creio que ainda durante o mês de janeiro de 2020, com o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos na altura, Seguiu-se depois, poucas semanas depois, duas reuniões em que já participou o Sr. Primeiro-Ministro e alguns outros ministros. Foram os contactos que anteriormente não tinham havido contactos formais do Governo, pelo menos com o município da Moita, e sobre esta temática. E, portanto, aquilo que a senhora deputada referiu e que é verdade, portanto, já tinham existido anúncios, tinham existido contratos, atos públicos, mas contactos com os municípios, conversações com os municípios, no caso do município da Moita e de vários outros, não. A questão do aeroporto principal no Montijo, de facto, penso que foi uma surpresa para todos e uma surpresa que cria inúmeras dúvidas, até da sua viabilidade, face às condições que aquela área da base aérea tem, e, portanto, não encontramos, logo à partida, não parece correto que, quando se avança para uma avaliação ambiental estratégica, finalmente, depois de tanta discussão em torno desta matéria, quando finalmente se decide, então vamos lá fazer a avaliação ambiental estratégica, depois se definam três balizas que ainda por cima se têm estas características de verdadeiramente não constituírem alternativas credíveis numa delas. E, portanto, pensamos que não é, de facto, aquilo que é necessário para a realização de uma avaliação ambiental estratégica, é uma ampla liberdade de escolher e de optar e de avaliar funções. Quanto à questão do investimento, não conheço os números, o que é que está em concreto previsto. Aquilo que posso dizer é isto. O que está planeado investir em termos da infraestrutura aeroportuária, portanto, é um investimento que se esgota aí, em si próprio. Em termos de outras infraestruturas, não está nada planeado e comprometido verdadeiramente. A questão da terceira travessia continua a haver conversas, anúncio de intenções, nada planeado. Em questão de outras acessibilidades, também tudo muito difuso, mesmo ao nível dos instrumentos que já se conhecem, o plano 2030 ou outros. E, portanto, não é possível, e isso seguramente em termos de negociação com os municípios, que diretamente relacionada com a questão do aeroporto não há. Aquilo que tem havido participação dos municípios é na construção dos instrumentos financeiros para esta próxima década, relacionados com os fundos comunitários, com o PRR ou outros. E aí os municípios participam e têm dado os seus contributos e feitas as suas propostas individualmente ou sobretudo no quadro da área metropolitana de Lisboa, onde se procura uma articulação forte nesta matéria. Mas, agora, diretamente relacionado com a questão do aeroporto, não há.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cabe a vez agora ao Grupo Parlamentar do PAN, o Sr. Deputado Inês Sousa Real, que nos está a acompanhar pela nossa plataforma digital. Vou começar a ouvir.
Estou a ouvir, sim, perfeitamente, Sr. Presidente.
Bom dia, Sra. Deputada. Não estamos a vê-la. Tenho que ligar também o vídeo.
Penso que agora já estarão a ver em condições.
Não, ainda não. Agora sim.
Muito bem. Muito obrigada, então. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados, bem como o Sr. Presidente Rui Garcia. A este propósito deste tema, a posição do PAN já é amplamente conhecida. Nós somos contra a solução da localização de um aeroporto no Montijo, seja pelos impactos ambientais, seja também pela própria irracionalidade de se construir um aeroporto que, como aqui também, de alguma forma, já foram abordados os aspectos técnicos, entre outras dimensões, poderá vir a estar submerso em menos de 30 anos, seja pelas questões da segurança das pessoas, devido ao risco de bird strike, mas também aos impactos na saúde e qualidade de vida de quem mora em Lisboa e na área de influência do aeroporto do Montijo, por motivos de degradação da qualidade do ar e do ruído. Nós ouvimos aqui o Sr. Presidente falar também na questão da opção da Alcochete, mas algumas destas preocupações que temos falado para o Montijo são comuns à problemática de termos também uma opção destas em Alcochete, pese embora a questão ambiental, nomeadamente o impacto na biodiversidade, possa ser menos acentuada. No caso da qualidade do ar e do ruído, bem como assim as questões da segurança, elas mantêm-se na esfera da opção de Alcochete. Mas voltando àquilo que tem sido a opção, de alguma forma concedida, em relação ao Montijo e mesmo a questão agora que foi referida ainda agora na intervenção anterior, de eventualmente se passar a ter a Portela como uma opção secundária, dar nota de que o aeroporto de Montijo apresenta de facto significativos impactos ambientais, como já foi reconhecido pela própria ANAC num estudo que foi efetuado em 2016, nomeadamente na avifauna, no ruído, que vai afetar 400 mil pessoas, no risco também de interferências nas embarcações no canal do Montijo, a própria violação da diretiva Seveso, isto não terem sido avaliados os riscos de acidentes, por exemplo, graves em zonas industriais. E, portanto, parece-nos de facto uma opção problemática e não podemos deixar de reforçar estes aspectos, mas também naquilo que diz respeito ao risco de inundação e conforme também já foi destacado por vários cientistas e até mesmo reconhecido no Estatuto para a Adaptação às Alterações Climáticas na área metropolitana de Lisboa, os cálculos dão-nos nota precisamente de que a pista num futuro ficará inundada. Aliás, nesse sentido, seria um aeroporto que, quanto muito, seria uma visão de um aeroporto no futuro e tudo isto poderia ser muito engraçado, não fora estarmos a falar de dinheiros públicos que não podem andar, evidentemente, ao sabor de uma opção estratégica da ANA ou da VINCI, mas sim daquilo que deve ser o interesse público nas soluções aeroportuárias alinhadas com a ferrovia. Também, de alguma forma, já houve alertas de vários engenheiros que, em relação à pista do Montijo, as aeronaves só terão cerca de 2.140 metros para poderem rolar antes de caírem na estrada ou dentro d'água. Nos últimos anos não se fez qualquer pista com tão curta distância de segurança, portanto, o que também é um problema. Adicionalmente, sabemos que o Sr. Ministro da Defesa também já apontou para um custo de 100 milhões de euros para a própria deslocalização da base aérea número 6, ou seja, há aqui questões também financeiras nesta opção que também põem em causa a opção por parte do Estado. Ainda relativamente à questão da segurança e também da colisão com as próprias aves, sabemos hoje que o estudo de impacto ambiental afirma que o impacto de possíveis bird strikes vai se colocar mais ao nível da segurança das próprias aeronaves e da respectiva tripulação e passageiros, porque sendo aqui importante numa análise de risco, este risco vai ter, teria que ter pelo menos a duração de 1 ano e ser escrupulosa para garantir a segurança de pessoas, mas também sabemos que a solução neste tipo de casos é abater toda a avifauna que possa existir na zona de influência do aeroporto, precisamente para que não voltem a acontecer, o que seria um desastre ambiental, porque estaríamos aqui a falar do declínio e de estar a eliminar espécies, inclusivamente protegidas, e cuja zona está classificada como de interesse comunitário. O que para as populações, e tendo aqui o Sr. Presidente, o que para as populações é um mais-valor, uma mais-valia, também do ponto de vista da tratabilidade do turismo de natureza e da observação, evidentemente, da avifauna. O governo tem sido, por um lado, largamente alertado pela comunidade científica, mas aquilo que hoje aqui nos traz, acima de tudo, tem a ver com aquilo que deve ser a auscultação dos municípios. E, de facto, este volto de face relativamente à possibilidade dos municípios serem ouvidos, tendo em conta que 6 municípios, dos 10 municípios afetados, deram um parecer desfavorável. E que neste segmento o governo anunciou que ia mudar a lei ao repil dos mais elementares princípios democráticos e retirando competências e empoderamento dos municípios, parece-nos absolutamente incompreensível. E nesse sentido, Senhor Presidente, nós gostaríamos de perceber qual a opinião em maior detalhe em relação à intenção do governo, se bem que já prestou alguns esclarecimentos, mas gostaríamos de aprofundar esta questão relativamente a esta proposta de alteração legislativa, que agora conta com o incompreensível apoio do PSD para alterar a lei que atualmente obriga ao parecer positivo dos municípios e que determinou o parecer negativo da ANAC sobre a localização do aeroporto Montijo, e também se, no vosso entender, a avaliação de impacto ambiental estratégica deveria ou não incluir, tal como vem defendendo o PAN, todas as soluções aeroportuárias e não apenas Montijo e Alcochete, nomeadamente a solução de Beja. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor Presidente, 5 minutos para resposta.
Então, as duas perguntas diretas foram colocadas. Dizer que, em relação à alteração legislativa, penso que a opinião, penso não, a opinião dos municípios é desfavorável, podendo haver, enfim, já se percebeu da parte de um ou outro município não ter havido uma pronúncia direta sobre isto, mas penso que na maior parte dos municípios já houve pronunciamentos no sentido de contestar esta solução. Não nos. Parece uma menorização, e é uma menorização do papel dos municípios em tomadas de decisão desta importância, parece e é uma opção, enfim, que visa apenas conseguir ultrapassar um obstáculo e que não tem um sentido de fundo, não tem uma visão construtiva do processo legislativo e daquilo que deve ser uma lei, daquilo que deve ser um processo de tomada de decisão em matérias desta natureza. Portanto, e já nem entro, acho que nem é preciso chegar ao ponto de debater o que é que significa do ponto de vista ético esta alteração de regras a meio do jogo, como costuma dizer em linguagem popular. Portanto, somos totalmente opostos a esta solução e penso que no campo político ela continua a ser contestada e estamos ainda confiantes que não venha a concretizar-se. Sobre a avaliação ambiental estratégica, aquilo que pensamos é o seguinte: verdadeiramente não seria necessária uma avaliação ambiental estratégica, porque ela foi feita pelo MUNEC há pouco mais de uma década e as circunstâncias pouco se alteraram no que diz, que é estrutural para uma tomada de decisão desta natureza. No entanto, a acontecer, ela não deve ser limitada por peias que ao fim e ao cabo, condicionam a partir dos seus resultados. Portanto, uma avaliação ambiental estratégica deve ter a liberdade de estudar verdadeiramente todas as alternativas, equacioná-las, pô-las em confronto com umas com as outras, e, portanto, desse ponto de vista, achamos que não devia haver limites. Enfim, a não ser os limites que a natureza do assunto determine, naturalmente excluindo opções absurdas, mas tudo aquilo que sejam opções válidas minimamente devem ser equacionadas e devem ser ponderadas e confrontadas umas com as outras.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para terminarmos a ronda, pelos grupos parlamentares e pelos deputados únicos, daria a palavra à senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Julgo que começará a ouvir, senhora deputada.
Estou sim, senhor Presidente.
Muito bem, bom dia, bem-vinda. Senhora deputada, estamos a vê-la e ouvi-la. 2 minutos, conforme acordado. Faz favor.
Bem, muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento todos os presentes e também o representante, da associação. Eu não sei, eu não tive a oportunidade de ouvir tudo, portanto é possível que me repitam alguma coisa e peço desde já desculpa. Intervindo. De facto, quanto a esta matéria, eu não compreendo em particular a insistência, aqui em olhar para o Montijo como a solução estratégica para o setor aeroportuário. É uma solução que tem sido continuamente posta em causa e apontada por muitos especialistas de diversas áreas como a pior solução possível, seja do ponto de vista ambiental, seja mesmo do impacto na saúde das pessoas. Recentemente, o indeferimento da Autoridade Nacional de Aviação Civil em relação ao pedido de apreciação prévia de viabilidade para o projeto, segundo aquilo que foi noticiado, assenta na falta de elementos fundamentais, nomeadamente a questão dos pareceres favoráveis de todas as câmaras, municipais dos concelhos potencialmente afetados pelo aeroporto. E, portanto, no que diz respeito a esta matéria, que me pareceu, mas eu entrei a meio, pareceu-me que me estava a responder há pouco, gostaria de saber desde logo se concordam com uma possível alteração à lei para contornar esta situação. Depois, o ano passado, o Presidente da Câmara Municipal do Seixal referiu que optar por esta solução significava expor cerca de 150 mil pessoas dos concelhos do Seixal, Montijo, Barreiro, Moita e Sesimbra a níveis tremendos de ruído, e que as soluções de mitigação eram aqui bastante novidosas. E numa audição anterior, em julho passado, o comandante da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Barreiro alertou também para a localização problemática. Pois, para além do elevado risco sísmico e de tsunamis, a zona é também próxima do Parque Industrial do Barreiro, que acolhe empresas com nível superior de perigosidade, de acordo com a diretiva Seveso. Eu gostaria de saber se reconhecem esta perigosidade, e se concordam que esta é mais uma das razões pela qual o aeroporto não deve manter-se naquela localização. E gostaria de saber também que ideia têm sobre a vontade da população da região, ou seja, se as pessoas do distrito, se veem com bons olhos ou não a construção do aeroporto, naquela zona. Para finalizar, gostava de lhes perguntar se consideram benéfico ou prejudicial uma eventual retoma da localização do aeroporto ao Campo de Tiro de Alcochete. E era tudo, obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor Presidente, o mesmo tempo, 2 minutos para resposta, por favor.
Certo. Sobre o ONEI já tinha tido a oportunidade, portanto não vou repetir os argumentos. De facto, nós opomos-nos à alteração da ONEI porque ela não tem fundamento em boas razões e, portanto, pensamos que a lei existente é uma lei bondosa nesta matéria, que obriga à participação na tomada de decisão por parte dos municípios e que isso deve permanecer. A preocupação sobre as indústrias de cerveja é uma preocupação real, não foi devidamente acautelada na avaliação do impacto ambiental, aliás, como não foram muitos outros impactos, que foram significativamente menosprezados, e este é um risco que não pode ser ignorado na localização Montijo, porque se trata efetivamente, de um parque industrial e de uma zona industrial muito próxima de zona habitacional e que tem um nível de risco muito significativo. Sobre a vontade da população. Naturalmente, há opiniões diversas. Há algo que é um sentimento da população, aqui da margem sul, desta região da Península de Setúbal. A necessidade de investimento nesta região, a necessidade de crescimento económico e a consciência de que a instalação de um novo aeroporto de Lisboa nesta região seria uma muito importante alavanca ao crescimento económico desta região, à criação de emprego. E, portanto, desse ponto de vista, há um largo consenso e uma opinião muito favorável. Agora, a questão da localização é que coloca aquela população que é mais diretamente afetada traz inúmeras preocupações. Naturalmente, populações menos diretamente afetadas, portanto, zonas mais distantes, já não encaram a situação com tanta preocupação, mas acho que aquilo que é significativo pode estar neste dado. Há uma década atrás, quando foi decidida a localização no Campo de Tiro de Alcochete, havia uma quase unanimidade na região entre os atores económicos, sociais e institucionais sobre essa localização. Hoje, essa unanimidade está muito longe de existir, pelo contrário, existe uma profunda fratura e isso é significativo também do que significa e do que foi este processo de alteração pretendida da localização e do que significa esta nova localização. Quanto à questão do Campo de Tiro de Alcochete, aquilo que nós pensamos é que esta opção se mantém válida na medida em que os pressupostos que sustentaram a decisão e a opção por aquela localização se mantêm inteiramente válidos. Não houve nada de estrutural que se tivesse alterado nesta década que ponha em causa esses pressupostos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminamos assim esta audição à Associação de Municípios da Região de Setúbal. Eu queria agradecer ao Dr. Rui Garcia os contributos e os esclarecimentos que nos trouxe. Queria agradecer naturalmente às senhoras e senhores deputados. Vamos terminar esta audição e, dentro de menos de 15 minutos, iniciaremos a segunda audição da nossa ordem do dia com a audição à ANA Aeroportos de Portugal. Fazemos uma pequena pausa, porque está marcada para as 12 horas. Muito obrigado e até já.